Passando a Limpo.
Hoje, Wagner Gomes, Washington Gurgel e de Brasília, Romualdo de Souza. Tem Pereira Zelador, está falando aqui na redução do tipo de alimentação, de 280 para 80, e o sindicato quer fazer essa redução de zelador a porteiro. Ele pode fazer isso? Bota com mais detalhes para a gente perguntar a alguém ligado à questão do trabalho. Esse aqui já é André Luiz Viana. Não, ele trata de outra coisa. Eu separei um negócio aqui, desapareceu uma reclamação repetida com relação à Avenida Caxangá e a cobrança da prefeitura para fazer alguma coisa, porque realmente aquele trecho ali, que você certamente passa muito por lá, quando você pega esse maldito viaduto, especialmente do lado, que lado é esse? Esquerdo?
Não, qual sentido? Direito. Sentido Camaragibe e Recife.
Sentido Recife.
Sentido Camaragibe e Recife.
Exatamente. Quando você passa pelo viaduto...
Pelo trambolhão.
Você entra no monte de pedra.
Ali tem trechos onde o concreto está quebrado.
Exatamente.
Né, danificado já há algum tempo.
Deve ter quantos metros, aliás? Uns 100 metros, mais ou menos?
Eu acho que por aí, Geraldo. É? Por aí, não é muita coisa.
Realmente, jogada
um bocado de tempo, é um trecho pequeno, mas muito ruim.
Sim.
Muito ruim.
Uhum. Que cause engarrafamento, né? Até. Uhum. Eu estava vendo uma coisa aqui com uma certa curiosidade, que hoje de madrugada, nessa confusão da Venezuela, que o Guaidó teria conseguido ajudas internacionais que deveriam entrar pela Bolívia. E de imediato, veio o que... O que é que acontece? De imediato, Maduro jogou a polícia para lá para não deixar
entrar
a ajuda humanitária entrar. Uhum. Que negócio.
É. E a Bolívia, Geraldo, Maduro deve ter uma facilidade ali, porque a Bolívia é aliada de Maduro. É o único país da América do Sul que está ao lado de Maduro. Todos os outros estão contra na América do Sul. Né? Aí na América Central só temos dois, entre eles Cuba e acho que República Dominicana. Ou é Guatemala? Um desses dois. Acho que é Guatemala. Guatemala. Cuba.
Nicarágua.
Nicarágua, isso mesmo. Obrigado, Romualdo. Nicarágua. Pronto. Os demais todos estão a favor de Guaidó. E vários países da União Europeia já declararam apoio também a Guaidó, reconhecendo Juan Guaidó como, de fato, presidente interino neste momento da Venezuela.
Venha, Romualdo.
Além da República Federativa do Partido dos Trabalhadores, que continua aliada e leal às tropas de Nicolás Maduro. Ontem, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, foi instigada a falar sobre essa ação do presidente Nicolás Maduro de barrar a entrada de ajuda humanitária. E não é ajuda simplesmente para que Guaidó assuma o comando, não. É ajuda humanitária para tirar o povo literalmente da lama. E a presidente disse que, nesse caso, o Partido dos Trabalhadores não iria se meter em questões internas. Ou seja, quando é a posse de Maduro, Gleisi Hoffmann pega um avião, sai do Brasil com dinheiro pago pelo contribuinte, porque ela usou o dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro público, e aí vai à Venezuela. Agora, nesse caso, ela diz que não é um assunto para que o Brasil se meta, principalmente o Partido dos Trabalhadores. São dois pesos e duas medidas.
A minha folhinha está marcando aqui hoje como o Dia Nacional do Gráfico. Essa é uma profissão em extinção, né, Augusto?
Rapaz, infelizmente é, viu, Geraldo? Infelizmente, eu tenho um amigo, inclusive, que ele, posso dizer que ele enricou com gráfica.
Ah, sim. Nós tivemos muita gente que enricou com gráfica.
Enricou com gráfica, né? Sim.
Gráficas enormes, como Santa Marta, como a própria gráfica de Rodovalho, que era famosa.
Exato. Gráfica, inclusive, que na época de campanha política, por exemplo, podia estar 2 anos quebrada que ela voltava ativa, né? E, infelizmente, assim, é um mercado... Agora, sim, é a tecnologia, né? É a questão da tecnologia. A tecnologia, ela veio, estava lendo uma matéria semana passada, de que a gente tem aí em torno de pelo menos 54% de todos os postos de trabalho que estão ameaçados por conta da questão da tecnologia. E ela vem sem dó nem piedade, vem arrastando tudo e trocando o homem pela máquina, né?
Uhum. Não só essa profissão, né, Geraldo? Muitas outras vão desaparecer, né, nos próximos anos por causa do avanço da tecnologia, e é preciso que isso fique claro e a gente bata sempre nessa tecla para que muita gente não seja pega de surpresa com essas mudanças que vêm por aí. Então é preciso estudar, é preciso se reciclar, é preciso buscar novas tecnologias e informações também.
Mudar de profissão.
Mudar de profissão, sim, claro.
Porque é o seguinte também, não é só a questão da profissão, é a questão do segmento. Se você pega, por exemplo, um telefone celular, a gente tem aqui... Já quebramos quantas indústrias? A indústria da máquina de calculadora. A gente quebrou a indústria daquela agenda eletrônica, que era chique, inclusive ter uma na década de 80, década de 90, porque está tudo isso no celular. Uhum. A agenda de papel. Quem é que tem a agenda de papel hoje? Pouquíssimas pessoas.
Todo fim de ano era aquela donação
de agenda.
E era briga pela agenda. Me dê minha agenda.
Exatamente. Você tinha que ter uma agenda para poder estar atualizado. Então, assim, o próprio celular, só a tecnologia do celular, eu já citei três segmentos de indústria que quebraram.
Nós
ou elas se modificam ou quebram.
Um assunto bem recente, a disputa entre taxistas e motoristas de aplicativo.
Uhum. Né? Isso.
Em todo mundo existiu essa confusão. Não foi só aqui no Recife, não. Onde o Uber chegou, o Cabify chegou, a confusão foi grande. Resultado, daqui a pouco estarão os dois, tanto motorista de aplicativo quanto de táxi, reclamando da chegada do carro autônomo.
Uhum.
É. Daqui a alguns anos vai chegar aí e pronto.
E pensar que o sonho da minha vida já foi ser assessorista de elevador. Porque quando eu pegava aquele elevador ali do JK, eu sou um rei. Subia e descia. Quer dizer, hoje quando você chega aqui, em algum lugar que tem um assessorista, você se assusta, né?
Uhum,
O que esse cara está fazendo aqui?
Geralmente o assessorista existe hoje nos prédios públicos. Aí você chega num prédio público, numa repartição pública, e tem alguém lá no elevador.
O pai de amigos meus de infância, eu acho que ele já se aposentou, mas ele era da Universidade Federal, daquele elevador que você ainda puxava, aquela grade bonita, né? Uhum. E aí ele, acho que não podia tirá-lo.
Deixa eu pedir uma licença a vocês, o doutor Francisco Queiroz já está aqui, mas Romualdo certamente deve ter um estoque enorme de profissões em Brasília que já estão superadas, mas porque o Estado é obrigado a manter, essa gente funciona. É assim, Romualdo?
É assim, Geraldo. A gente pode acompanhar, por exemplo, servidores na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que entraram como copiadores. Gente que foi contratado por concurso público para tirar xerox. Então não faz mais sentido ter copiadoras hoje. Aliás, nem tem mais copiadoras na maioria dos departamentos, das divisões e das repartições públicas. Mas ainda assim, essa profissão, sobretudo no Congresso Nacional, ainda reina ganhando muito bem, quase o que ganha um senador da República. E com relação aos ascensoristas, todos os elevadores da Câmara e do Senado ainda contam com auxiliar, aquele cara que fica ali esperando chegar a autoridade e mandar apertar o botão 4, 5, 6 ou 28, quando ele próprio, a autoridade, poderia fazer isso, Geraldo.
É para não sujar o dedo da autoridade, né, Romualdo de Souza? Deve ser.
Para não deixar digital ali na hora da investigação da Polícia Federal.
Não deixar digital.
Exatamente.
O desembargador Francisco Queiroz, agora sim. Doutor Francisco, outra condenação para Lula. Já era esperada, mas as pessoas ficam sempre na expectativa porque há sempre uma grande parte de brasileiros desejando, inclusive, a soltura de Lula. Mas isso está ficando cada vez mais difícil, não é?
Bom dia, Geraldo. Prazer enorme falar com você de novo e com seus ouvintes. Cada vez mais difícil. Eu até ontem, fiquei até tarde com curiosidade, lendo a sentença da juíza. A juíza nova, ainda substituta, fez uma sentença que é como se fosse um livrão de 300 e tantas páginas. Talvez se fosse um juiz experiente, até para qualquer condenação nesse mundo, eu não precisaria mais do que 30 laudos, ou para absolvição, eu digo para apreciação. Mas ela fez uma... Acho que ela quis se justificar em muita coisa. Eu confesso que eu diria que é uma sentença mediana. Eu não posso examinar a prova, porque eu só vi... Me mandaram pelo WhatsApp, a sentença. Eu acho que tem suas críticas, eu acho que a pena é muito elevada, mas eu não sei, sem ver a prova, até que ponto realmente procede ou não procede. Se aquilo que o Aldemário, que ele também tem outro apelido, Léo Pinheiro, se aquilo que ele diz for verdade, não tem como não condenar. Uhum. Entendeu? Eu acho que, agora, eu acho que a situação de Lula é, como você disse, cada vez mais difícil. Porque ele já é um homem de 70 e alguns anos, já com um problema de saúde, que todos conhecem, com uma condenação e outra em seguida. Eu não sei como e se ele vai conseguir sair da prisão. Uhum. A não ser que venha alguma medida mais assim, de natureza política e tal, que no quadro atual não virá, né? Uhum. A situação dele, sem dúvida, é muito difícil. Você vê que ele é até, os noticiários de imprensa, vem minguando em relação a ele. Eu vejo uma situação, sem compará-lo, que eu acho que ele é melhor do que o Eduardo Cunha, mas quem fala mais de Eduardo Cunha, né? Uhum. Eu acho que o Lula, infelizmente por algumas coisas boas que ele fez para pessoas pobres, independente de outras que ele fez que não são tão boas, mas ele é um filme melancólico.
Gosto, Rujão.
Doutor Francisco, bom dia. Nós temos, portanto, aí a primeira condenação em segunda instância. Temos essa segunda condenação em primeira instância. Vamos supor aqui que as duas condenações já estejam transitadas em julgado, não tem mais recurso. Como é que fica o cumprimento dessa pena? Uma de 12 anos e alguns meses, a outra bem parecida. No caso, essa pena, ela é cumprida no único tempo, né? Ela não seria cumulativa. E a outra pergunta seria a questão da progressão de pena para esses crimes aos quais o ex-presidente foi condenado.
O juiz da execução, que não será o juiz que proferiu a sentença, o juiz da execução penal federal, ele vai fazer um incidente de unificação de penas. Talvez ainda, porque tem outros processos contra Lula, digamos que ele tenha mais uma, duas, N condenações, ele vai unificar as penas para que elas tenham um cumprimento em conjunto, mas mesmo assim vai ser um agravamento muito grande. E o regime vai ser em função desse somatório. Mas ele vai pegar um longo período de pena de regime fechado ainda.
Ou seja, é mesmo a unificação das penas, mas isso dificulta o caso da progressão. Para um caso de progressão, a gente iria analisar, vamos arredondar aqui, 12 anos ou 24?
Não, eu acho que nem será 12 nem 24. O juiz vai fixar algo que ficará pelo intermediário. Aí você teria uma progressão normal, que ele teria, digamos, 18 anos. Ele com 3 anos, três anos e alguma coisa, ele progrediria para o semiaberto. Isso se ele não tiver outra condenação. Esse cumprimento de pena de Lula tem algumas coisas peculiares. Por exemplo, em tese, o local onde ele está não seria o local de cumprimento de pena. É explicável que ele esteja lá, porque realmente ele, na condição de ex-presidente no presídio comum, não por privilégio, mas poderia ter algum risco, né? Poderia ter alguns riscos para ele, e poderia ter algum risco também para a tranquilidade do estabelecimento prisional. Imagino que eu mesmo não queria ser diretor do presídio abrigando Lula, não que tenha nada contra ele, mas porque a chance de ter um tumulto dos presos, até naturalmente muitos ainda a favor dele, pode ser muito sério.
Wagner? Inclusive, doutor Francisco, há muitas reclamações por parte da Polícia Federal lá em Curitiba, nesse sentido, apontando que lá não é um local adequado para carceragem, não é? Mas o senhor bem pontuou que trata-se de um preso diferenciado em relação aos demais. Agora, doutor Francisco, em relação aos benefícios que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, pode vir a ter em razão da idade dele. Hoje ele tem 72 anos. Somadas essas penas, a do triplex e a do sítio de Atibaia, já são 25 anos. Tu já explicou que não é bem assim, a gente não vai simplesmente somar essas penas. Mas quais são os benefícios que ele pode vir a ter no futuro bem próximo, inclusive, em virtude da já idade avançada?
Eu tenho a impressão que, com o passar do tempo, em função da idade e, sobretudo, em função de um quadro de saúde que ele tem, um CA controlado, mas tem, ele pode ser, no futuro, levado para uma prisão domiciliar. Que hoje não vai fazer isso, até porque haveria muita reação, etc. Mas eu, se fosse apostar, eu apostaria que nos 2 anos, por aí, o Lula vai, não por nenhuma generosidade em relação a ele, mas por uma questão humanitária, vai ser levado para uma prisão domiciliar.
Romualdo de Souza.
Doutor Francisco, muito bom dia para o senhor. Analisando aqui a nota que foi divulgada pela defesa do ex-presidente Lula, eles dizem que Lula foi condenado sem que tenha praticado qualquer ato de ofício. Ou seja, a defesa está dizendo que não tem uma cartinha ou um bilhete de Lula dizendo: olha, Odebrecht, eu quero que vocês deem uma reformada lá no sítio de Atibaia de um amigo meu. Portanto, o ato de ofício seria pedir a reforma. Ou, no caso da Odebrecht, o Lula pedindo: ó, eu quero que vocês deem uma guaribada lá onde eu guardo minhas garrafas de vinho importadas. Isso seria o ato de ofício e isso, segundo a defesa, não está contido no processo nem na acusação, doutor Francisco.
Isso não é bem isso. O ato de ofício seria algum ato dele, na condição de presidente, que teria beneficiado a construtora em contrapartida por esse fato. Por exemplo, poderia ser contratos que obteve. Então, eu acho que a defesa está deturpando um pouco o sentido de ato de ofício. E quanto à prova documental, eu fui juiz mais de 30 anos, ninguém que recebe alguma vantagem recebe contra recibo, evidentemente. Então, tem que ser um somatório de provas. Agora, como disse, eu não sei se a prova leva a isso ou leva a aquilo, porque a única coisa que eu li foi a sentença. Então, a sentença, ela é estruturadazinha, tem uma narrativa coerente. Agora, até que ponto aquilo seria uma prova suficiente ou não, só examinando a prova, entendeu? Mas em tese, se verdadeiro o que se diz na sentença, haveria, sem dúvida, nenhuma prova.
Agora, o pessoal do PT está falando que vai mudar de tática. Vai sair daquele negócio de solta Lula, diz que aquilo não funcionou, e me parece que vai entrar de forma mais contundente no apelo para a ONU. A ONU resolve isso, doutor?
Não, a ONU não resolve, porque, veja bem, a prática de crime comum não é matéria. Eles estão querendo caracterizar um crime político exatamente para tentar uma repercussão internacional. Mas eu acho que mesmo isso tem minguado. A ONU não tem nenhum poder de interferir em relação ao Brasil, em relação à condenação por crime comum. Como o Brasil não teve, como por exemplo em alguns casos, como aquele do surfista que foi condenado na Indonésia e tal, crime comum é julgado pela lei local, de acordo com o que é que pode ser verificado, se foi julgado seguindo os trâmites formais e pronto, não tem o que fazer não. Nem a ONU, nem a OEA, né, fizeram muito alarde sobre o comitê que se manifestou. Aqueles órgãos não têm nenhuma ingerência sobre o Brasil.
Doutor Francisco, o senhor bem falou que não teve acesso às provas, só à sentença, claro, mas pela sua experiência, o que a gente percebe é o seguinte, que em alguns crimes, a prova material, que no caso aí de Lula seriam documentos, escrituras, transações bancárias, algo desse tipo, ela tem muita força, né, a prova material. Em outros crimes, a prova testemunhal, ela é muito forte, como por exemplo nos crimes sexuais. Então a prova testemunhal, ela tem muita força. E sempre que se fala em condenação de Lula, as pessoas que o defendem sempre dizem o seguinte, que está condenando sem prova, está condenando sem prova. Num processo como esse aí, o senhor analisa que essa prova testemunhal, ela teve muita força?
Não teve, pelo seguinte, o que é que se historia, pelo menos no relato da sentença? Que ele teria concedido vantagens às empresas, e várias delas fizeram um acordo de leniência no cível e de delação no criminal, em troca por esse afago que o presidente deu, haveria um contra-afago que seria aquisição daquele apartamento, a questão do Instituto Lula, a questão do sítio em Atibaia. Exigir prova documental é exigir quase o impossível. Porque, como disse, um fiscal recebe uma vantagem em função de um ato praticado. E não é só no Brasil, não. Eu, nos anos 90, fiz um doutorado, 92, 93, em Portugal. E eu me lembro de um senhor que era meu vizinho, ele vendia equipamento, fardamento, bota, para o exército de Angola. O René Eduardo Santos era muito corrupto. E aí, tanto que a filha dele tornou-se a mulher mais rica da África. E o que é que acontece? Como era feito? Fornecia-se 10 mil pares de bota para o exército de Angola, mas o valor era X, na época, mil escudos, milhões de escudos, e se dizia, olha, mas você vai fazer um depósito de tantos centenas de milhares de escudos na conta de Zé da Silva, do Banco Tote e Açores, em Lisboa. Pronto. Mas o cara disse, qual é a prova que o presidente ou a filha receberam? Não tem. Porque sempre se faz isso através de terceiros, ou em dinheiro vivo, ou em moeda estrangeira. É sempre meio para ocultar. É como Caixa 2. Quem diz recibo de Caixa 2? A maioria do Caixa 2, a empresa muitas vezes faz aquele através de doleiro, ou então pega o dinheiro, bota numa sacola, feita aquela sacola lá do assessor de Temer, e entrega.
Ao doutor Francisco Queiroz, desembargador, diretor da Faculdade de Direito. Vamos passar novamente por Brasília, Romualdo, porque nós tivemos agora a mesa do Senado discutindo, fazendo as colocações das pessoas em certos determinados lugares, me parece que já está com tudo concluído, e foi numa tranquilidade, visto assim a distância, está tudo andando nos conformes, bem arrumadinho. Surpreende de alguma forma o Senado como está se comportando depois daquela confusão?
Surpreende da seguinte forma: não houve de fato a disputa esperada. Por exemplo, o segundo maior partido da casa ficou com o cargo de suplência, a terceira suplência. Coube ao PT a terceira suplência entregue ao senador Jacques Wagner. Pelo tamanho da legenda, deveria ficar, no mínimo, ali no lugar onde está hoje o senador Antônio Anastasia. Porque ficou assim: presidente do Democratas, não é o maior partido. O vice-presidente, Antônio Anastasia, do PSDB, não é o maior partido. Depois tem o Lazier Martins, que trocou de partido e agora está no Podemos, também não é a maior legenda. Na prática foi o seguinte, Geraldo, quem tinha maioria foi ignorado, literalmente foi tratorado por essa pulverização de partidos. Tanto é que a maior legenda, que é o MDB, ficou com a segunda secretaria. Ficou tudo do jeito que a maioria queria, a maioria no sentido de quem se articulou para barrar os poderosos, MDB e o PT. Portanto, Geraldo, como o MDB e os aliados do MDB, inclui-se aí o PT, perderam a batalha de sexta para sábado, aí já não tem mais disputa nenhuma, pelo menos nos cargos mais importantes. Aí sobrou para o PT, repito, a terceira suplência, e ao MDB a segunda secretaria. Para você ter uma ideia, Geraldo, o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, que tem quatro senadores, ficou com a terceira secretaria entregue ao filho do presidente da República. Foi realmente uma pulverização de cargos nessa disputa. Foi pacífica, porque quem tinha realmente maioria não estava articulada. E quem era minoria pulverizou votos, pulverizou a participação na mesa diretora. E aí está todo mundo contente, feliz da vida, não vai ter briga nos próximos dias.
Numa conversa que eu tive ontem, Romualdo, num almoço com alguns amigos e com um político bem informado, ele dizia o seguinte: nem pense que vamos ter Renan Calheiros com um saco de casca de banana jogando lá dentro para derrubar todo mundo, porque Renan vai se recolher e daqui a pouco vai aparecer votando a favor do governo. Você pensa assim também?
O Renan tem 8 anos de mandato, Geraldo. Quem tem 4 anos, por exemplo, a senadora, volta a tocar nesse assunto, a senadora Simone Tebet, essa sim deve comandar a mais importante comissão da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. O que deve fazer Renan Calheiros nos próximos dias? Recolher-se, e aí ele se recolhe, fica longe dos holofotes. Ele tem 8 anos de mandato, daqui a dois anos tem novas eleições no Senado, ele pode muito bem disputar um cargo importante. Com relação a votar nas reformas encaminhadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, ontem eu conversei com o filho de Renan Calheiros, que é o governador de Alagoas, e o Renanzinho incensou o governo, aliás, incensou o ministro da Justiça, dizendo que o projeto ou os projetos do ministro Sérgio Moro com relação ao combate à violência, à corrupção, são bons projetos. Portanto, o sinal do MDB é: vamos incensar o governo de Bolsonaro para que tenhamos aliados quando for necessário.
O Romualdo, ontem eu acompanhei uma entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e me chamou muita atenção a disposição dele, não sei se foi por causa daquela reunião que ele teve com o Paulo Guedes há dois dias atrás, mas a disposição dele em aprovar a reforma da Previdência. Uma bancada um entrevistando e pressionando muito a respeito de vários pontos da reforma da Previdência, e ele defendendo com unhas e dentes a necessidade da reforma. Ele é um técnico, ele é formado em economia, ele é versado em finanças públicas e sabe muito bem do que está falando. Agora, no Senado, o que é que o Palácio do Planalto pode esperar, tanto da capacidade de mobilização quanto do conhecimento do assunto, para também tocar a reforma da Previdência, no caso do presidente Davi Alcolumbre?
Vai depender muito da forma como a reforma for aprovada na Câmara dos Deputados. Uma decisão, pelo menos a pedido do próprio Guedes e que o Rodrigo Maia já acatou, é: aquela reforma que era do presidente Michel Temer, aquela foi limada, foi jogada na lata do lixo, vai servir de papel e de rascunho. Agora é a nova proposta. Essa nova proposta precisa ser discutida primeiro numa comissão especial na Câmara, depois duas votações na Câmara e em seguida é que vai ao Senado. Então, o que chegar ao Senado e como e quando chegar ao Senado, que segundo Maia deve ser ainda neste primeiro semestre, aí o que ontem eu conversei com o... porque ainda não tem líder do governo no Senado, mas um senador forte que bem articula a bancada aliada de Bolsonaro é o Major Olímpio. Então o Major Olímpio me disse que o que chegar ao Senado vai ser apresentado novamente aos governadores. Por quê? Porque no Senado a representação é do Estado e não do eleitor, ou seja, só tem três senadores. Todos os estados têm três senadores, então é mais fácil mobilizar, articular esses três senadores. Então a estratégia do Palácio do Planalto é: aprovada a reforma na Câmara dos Deputados e chegar ao Senado, nova rodada de negociações antes da votação, e aí já incluindo os governadores de Estado. Ontem me chamou muito a atenção a forma como os nove governadores do Nordeste discutiram o tema da reforma da Previdência. Dessa forma, o debate de ontem, Wagner Gomes, não foi mais somos contra ou a favor. O debate de ontem foi: eles chamaram um assessor, o economista Raul Veloso, que foi lá discutir a reforma da Previdência ou o que há de ser feito na questão previdenciária. E Raul Veloso disse muito claramente: olha, além da reforma da Previdência dos servidores federais, os governos estaduais também precisam fazer reformas nos seus estados. Portanto, não adianta os governadores peitarem a reforma de Jair Bolsonaro em Brasília, sabendo que nos estados eles também terão de fazer reforma. Então, deu uma recolhida nos flaps. No início da noite, eu entrevistei o governador de Pernambuco e Paulo Câmara me disse que ficou muito impressionado com a análise feita pelo economista Raul Veloso, a ponto de levá-lo, de já ter marcado uma data, ou já ir marcar uma data com Raul Veloso para que ele vá a Pernambuco apresentar aos técnicos do governo de Pernambuco uma proposta ou assuntos relacionados a uma reforma da Previdência nos estados, Wagner.
A minha madrugada aqui, Romualdo, foi ouvindo diversos chamados analistas e políticos de informação admitindo fortemente a possibilidade de Fernando Bezerra Coelho se tornar líder do governo Bolsonaro no Senado. Você vê essa possibilidade?
Talvez líder do governo no Congresso, que a diferença seria justamente para que ele fizesse esse meio campo entre a Câmara, o Senado e o Palácio do Planalto. O ministro Onyx Lorenzoni, que hoje não é ministro, ele foi exonerado por um dia para dar uma arrumada nos projetos dele na Câmara, disse o seguinte: que nós, o governo, vamos precisar de um líder no Congresso que tenha trânsito nas duas casas. E aí Fernando Bezerra Coelho tem trânsito nas duas casas, foi ministro de Estado, foi parlamentar, é um parlamentar ativo. Então, o nome dele é mais cotado para ser líder do governo no Congresso Nacional. No Senado ainda está nesse compasso de espera, ainda não está um nome definido, não. Pode ser até que Fernando Bezerra venha a ser no Senado, mas ele é mais cotado para ser líder no Congresso. Ele é mais articulado na Câmara e no Senado do que somente no Senado, e aí poderia ajudar o governo nessas votações, Geraldo. Até porque líder na Câmara é muito novato.
Aí foi o meu desconhecimento. O que eles, na verdade, disseram foi exatamente isso que você está dizendo. Eu é que não estava me lembrando que você tem um Congresso, que você tem dois líderes, não é? Então, na verdade, falaram...
Tem três líderes, né?
Três.
Tem o líder da Câmara, o líder do Senado e o líder do Congresso.
Aham.
O do Congresso, além de articular as duas casas, vai articular votações fundamentais, como, por exemplo, a questão dos vetos. O presidente da República pode vetar uma lei aprovada pelo Congresso e o Congresso pode voltar a se reunir para derrubar aquele veto, dependendo da articulação. O líder do Congresso trabalha muito nessa área e precisam de um parlamentar experiente.
Pronto, e foi isso exatamente que estavam dizendo. Gugel?
Oi, Romualdo, bom dia, tudo bom?
Bom dia.
Eu estava vendo aqui, claro que não é um texto final ainda da reforma da Previdência, mas dois pontos me chamaram a atenção. Um deles, em especial, que é a questão dos benefícios, né, que pessoas com deficiência recebem hoje um salário mínimo e tal, mas que idosos de baixa renda, 55 anos, 65 anos, chegariam a receber apenas R$ 500 e R$ 700, respectivamente, o que é menos do que um salário mínimo. Já existe alguma discussão com relação a isso por aí?
Olha, o que foi vazado da reforma da Previdência por esses dias, ele foi vazado de propósito. É aquela história. Vamos pegar o exemplo de quando um governo está montando a equipe, aí vaza um nome justamente para sentir a reação, como foi a questão do Ministério da Educação. Antes da escolha do Vélez Rodrigues, pelo menos três importantes nomes foram vazados e as reações foram as piores ou as melhores possíveis, de acordo de onde se está. No caso da reforma da Previdência, vazaram um dos capítulos relacionados aos benefícios. E aí, o que eu ouvi ontem de especialistas, inclusive do economista Raul Veloso, é que o governo jamais faria, palavras de Raul Veloso, uma atrocidade dessas, justamente por causa do simbólico. É dizer que está pagando um benefício menos de um salário mínimo. Foi apenas um balão de ensaio, nas palavras de alguns especialistas com quem eu conversei, Washington.
Minha gente, essa manchete: governo quer cancelar indenização a ex-militares. Todos nós devemos ter um ou dois amigos que um belo dia aí chegou dizendo, acho que há uns 5 anos, uns 10 anos atrás, chegou dizendo, olha, rapaz, eu servi na aeronáutica ou no exército e eu vou correr atrás de um dinheiro que está saindo aí para quem se disser que foi prejudicado pelo regime militar. E choveu aposentadorias.
Ah, tem muitas.
Choveu esse dinheiro para muita gente.
É.
Então a manchete hoje é essa e a notícia é assim. O governo Bolsonaro vai acionar a Advocacia Geral da União para evitar o pagamento de indenizações para, bom, enfim, no, resumindo, para essas pessoas de que falei, isso não é um assunto novo, isso é um assunto antigo, porque isso aqui, Wagner, Gugel, Romualdo, todos que nos escutam, isso aqui se enquadra mais ou menos naquela chamada Bolsa Ditadura, que muita gente passou a receber com a maior facilidade e receber bem.
Isso é só um dos pontos, né, Geraldo? Porque a gente sabe que na década de 80, por exemplo, eu estudei com uma menina, a gente tinha 18, 19 anos, e o pai dela conseguiu aposentá-la. Então, antigamente, aposentar as pessoas virou um negócio. E quantas pessoas hoje já recebem e ainda continuam recebendo, né? Já receberam durante décadas, porque alguém conseguia, de forma muito fácil, aposentar as pessoas. Uhum. Por invalidez, por qualquer tipo de coisa.
Mas esse aqui foi em cima da bolsa...
Da questão dos militares, né?
Não, em cima da
ditadura.
Da bolsa ditadura, que é uma coisa absolutamente questionável. Eu não posso entender que você, porque foi para a rua brigar, dizer, não, eu sou a favor... Não, aposentei.
No caso, Geraldo, são indenizações concedidas pela Comissão da Anistia a ex-militares da FAB,
exatamente,
da Força Aérea Brasileira. É, essas indenizações somam...
Não foi mais essa, não. Só foi FAB, né?
Só FAB, Força Aérea Brasileira. Essas indenizações somam 7 bilhões e meio de reais.
E esse dinheiro também vem do contribuinte, não é isso? É.
Agora, essa cifra corresponde também a valores retroativos de decisões ocorridas nos governos de Lula e Dilma.
Uhum.
Não é isso? Então, essa decisão de acionar a AGU foi tomada em conjunto pelo Palácio do Planalto e pelo Comando da Aeronáutica. Então, veja só, que é uma decisão... O que fica interessante é que é um governo, digamos, de militares, não um governo militar, um governo formado, o seu núcleo
por militares,
por militares, e uma decisão tomada dentro do Palácio Planalto pelo Comando da Aeronáutica.
Exatamente.
Como você vê, por exemplo,
o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele chegou a defender a revisão dessas indenizações, porque houve casos em que o indenizado não estava, digamos, no combate em favor do golpe militar de 64, não. Teve representantes ou integrantes da Força Aérea Brasileira, Geraldo, que receberam indenizações naquela revolta dos sargentos em 1963. Os sargentos fizeram uma revolta defendendo a legalidade dos praças de participarem de ocuparem cargos eletivos, ou seja, participarem de eleições. E aí eles foram limados e aí resolveram entrar com um pedido de indenização no tal do pacote da comissão de anistia. Então, é nesses casos que, pelo menos até aqui, o general Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, defende uma revisão.
É, como eu disse, essas indenizações chegam a 7 bilhões e meio. Não foram pagas, isso é o valor total que está disponível para ser pago, se todo mundo entrar com a ação.
Agora já tem muita gente recebendo já há muito tempo.
Exatamente, isso aqui é em relação aos militares da Força Aérea Brasileira. Agora existe também o lado dos anistiados políticos. Então, esse bolo dos anistiados políticos chega a 17 bilhões e meio.
Agora, e esse...
17 bilhões e meio. Então, o governo quer rever também desse valor. Já, agora, desses 17,5, quase 10 já foram pagos.
A gente sabe que, inclusive, muitos ícones da imprensa, vamos falar do caso de Carlos Heitor Coni, por exemplo, que esse foi um caso mais divulgado e passou a receber perto de 30 mil reais por mês, é porque ele teria... Ele não foi torturado, não levou chute na bunda, não... Ele teria sido prejudicado na empresa onde trabalhava, porque não galgava melhores posições, porque era contra o governo.
Então,
é algo tão subjetivo.
Em
né?
cima dessa tão subjetividade, subjetivo. Lá vai dinheiro.
Olha, veja só, na lista, na fila, Geraldo, para receber as indenizações, incluindo os militares, estão 12.669 pessoas. E dessas 12.669 pessoas, vamos destacar duas, Lula e Dilma. Estão na fila também os dois.
A questão é a seguinte, é que em algumas situações, Geraldo, o pessoal vê uma oportunidade de se beneficiar, mesmo que não tenha sido vítima daquilo. Não sou contra que é o benefício para quem de fato possa ter tido algum prejuízo. Entendeu? Agora, aqui a gente sabe que quando um terreno está vazio, uma pessoa que não tem onde morar vai lá e constrói um casebre. E vários vão lá para pegar um pedaço de terra e vender para o próximo.
Oi, Romualdo.
Olha, Geraldo, eu queria citar aí, agora sim, falando de heróis. Uma vez você me contou a história de um herói pernambucano, o prático Neuci Campos. De praticagem de Pernambuco, Geraldo,
sim,
vai fazer uma festa para homenagear o herói pernambucano Neuci Campos. Vão inaugurar um espaço dedicado à memória do Neuci Campos, lembrando daquele fato que ocorreu nos anos 80, não é, Geraldo? Que quase o Recife pegou fogo e o prático Neuci Campos ajudou a salvar, ou seja, evitou que afastou o navio que estava exatamente incendiando para longe do porto do Recife,
foi,
Geraldo.
Foi no governo Roberto Magalhães, Romualdo, a gente já falou disso aqui algumas vezes, um domingo pela manhã, eu estava, por exemplo, eu estava na Rádio Olinda, quando chegou um policial com um bilhete do Dr. Roberto, assinado por ele. Atenção, peça à população para deixar o Recife com urgência, porque a cidade pode explodir a qualquer momento. O navio vai se aproximando, pegando fogo e vai entrar nesses tanques que eram aqui instalados. E ele dizia, eu já deixei o Palácio do Governo e estou governando do quartel do Derby. E eu digo, menino, você imagina.
Vai acabar o mundo.
É uma gritaria do tamanho do mundo. por sorte, quando nós tínhamos o professor Silvio Ferreira, que sempre colaborou com a gente nos debates, na reportagem e tudo, e ele morava nesse prédio aqui, junto da Assembleia. Ele lá do décimo, o 15º andar, ele via por completo a situação do porto.
Aqui da Rua da Aurora, né?
Exato. Ele começou a falar e disse, olha, eu estou vendo que o navio está se afastando. Já foi o Nelci, que foi para lá e foi arrastando o navio. Uhum. Wagner hoje é até amigo do filho dele, né?
Exatamente. Né? Exatamente.
Vem inclusive, na mesa do bar. Está ouvindo a gente agora, né?
É, nós fizemos, inclusive, uma mesa de bar reunindo pessoas que viveram aquele momento. Sim. Né? Inclusive o próprio psicólogo professor Silvio Ferreira participou e relatou como foi, contou sua história também na rádio, o quanto você ajudou naquele momento, alertando as pessoas do perigo, mas felizmente essa é uma história que a gente hoje...
Eu nem ajudei, eu tumultuei porque quem ajudou mesmo foi o Nelson que foi lá e tirou o navio.
Não, você ajudou, claro.
Mas você deu alerta pro
claro.
Se ele não conseguisse tirar o navio.
É, são vários atores
mas
importantes
nessa ninguém história. Ninguém saiu não, ficou todo mundo.
Existe o herói Nelson
esperando, Campos, né?
Que foi o prático, que com exatamente. Muita coragem foi lá exatamente. Retirar o navio do porto, né, e levar para alto mar, mas teve o papel também do governador de não ter tido cerimônia, que se fosse hoje ia pensar, não, mas isso aí vai alertar a população, vai prejudicar isso, prejudicar aquilo, não, mandou um recado,
vai alarmar,
exatamente, né? Então mandou um recado assinado para você e você teve o seu papel também. Agora, vamos lembrar sim. também do papel do professor Silvio Ferreira,
assim,
que foi seus olhos,
esse foi quem tranquilizou, né? Tudo,
exatamente, e passando verdade, tudo para você.
Deixa eu entrar o comercial.
Segundo,
oi Romualdo.
Segundo uma matéria que, aliás, foi a primeira vez que eu li sobre esse assunto, uma matéria que saiu no Enedez, eram 150 mil toneladas de gás butano. Ou seja, se aquele petroleiro Jatobá explodisse mesmo, Geraldo, metade do Recife hoje era apenas uma obra em construção ou reconstrução.
Isso... E o prático, veja bem, o prático mudou o destino, porque o navio vinha assim, para encostar nos tanques.
Se ele
tentar para puxar, babai.
Só para lembrar, Geraldo, para quem não viveu essa época, é um pouquinho mais novo do que a gente, isso ocorreu em 12 de maio de 1985.
85.
12 de maio de 1985.
E essa manchete, Petrobras avalia cortar patrocínios culturais.
Vai pegar no calo de muita gente aí, Geraldo. A gente sabe que a Petrobras tem uma participação importante nesse aspecto de patrocínio de eventos culturais, muito, de teatro, né? De cinema. Agora, vamos ver como é que vai ser a reação do setor, né? Porque, de fato, vai pegar, vai ser um calo para muita
sabe
gente.
Sabe o que eu observo?
Nesses culturais aqui, não penso que tem Lia de Itamaracá,
não.
Ivan de Vila Nova.
Não. Tem, não. Né? Sabe o que eu observo? É o seguinte, na família, até pesquisas apontam isso, na família, quando o orçamento aperta, a primeira coisa que sai é o curso de línguas. Uhum. Quantas pessoas começaram a fazer 3, 4, 5 vezes e quando apertou teve que sair? E no governo, numa empresa privada, quando a coisa aperta, normalmente tira cultura, esporte e os demais.
Agora vamos saber qual é a justificativa também da Petrobras, porque se for uma questão política, né, questão de orientação política do governo, olha, não queremos mais financiar esse tipo de cultura.
De alguma forma isso foi dito antes da campanha, ou durante a campanha.
Né? De alguma forma sim.
Que os grandes privilégios iriam ser peitados.
Né? Uma questão é você não patrocinar por uma questão de orçamento. Uhum. Né? Aí tudo bem, qualquer família se aperta, qualquer empresa diminui seu investimento. Agora, por questões políticas, como o Wagner levantou,
eu quero dizer para você, eu quero dizer para você que nós já tivemos aqui patrocinados pelo governo brasileiro, Caetano Veloso, aqui no teatro
Guararapes.
Classic Hall.
Certo.
Gravando um disco em inglês. O ministro da Cultura era Gilberto Gil.
Já tivemos vários exemplos, né?
Aí ficava muito fácil.
E o pior é que quando ainda vem para cá para gravar o disco, a gente ainda paga R$400 de ingresso.
Oi, Romualdo.
Tem uma justificativa que está num texto que foi divulgado numa reunião de executivos, de dirigentes, melhor dizendo, da Petrobras, em que a empresa quer direcionar parte das verbas de propaganda para redes sociais, Geraldo, e artistas que o documento cita de menos conhecidos, mas que da mesma forma precisam do apoio de empresas como a Petrobras. É evidente que a Petrobras durante anos patrocinou muita festa. Aliás, era comum, sobretudo no início do governo do presidente Lula, que a Petrobras patrocinasse festas no interior do Brasil, festas forró, festa de São João, festa junina, não é? Festas regionais, que tinham interesse do Estado ou do governo ou daquela agremiação política. Agora, a ideia é redirecionar essas verbas para quem tem menos possibilidades de chegar a uma caixa como é a caixa da Petrobras. Ou seja, gente que não tem condições de fazer um projeto ou que, mesmo fazendo um projeto, não é tão conhecido assim. A ideia é essa.
O que chama a atenção, Geraldo, é, por exemplo, no ano passado, as áreas de cultura e imprensa da Petrobras gastaram 160 milhões de reais. 160 milhões de reais. E claro, a gente, como você bem falou, essas verbas que poderiam ser destinadas, evidentemente, inclusive num patamar menor, poderiam de fato financiar a cultura, o folclore, aquele cidadão que vive de cultura e vive sofrendo, passando necessidade porque só sabe fazer cultura. Agora, como você citou, grandes shows, grandes espetáculos, né? Peças de teatro, de artistas que têm condições de se manter, recebem o benefício e ainda cobram o ingresso do cidadão.
Exatamente.
O valor é absurdo.
O que tem que
ingresso
ficar,
de 300, 400, 500 reais.
O que tem que ficar muito claro é que tudo que for patrocinado com dinheiro público, ele tem que ser oferecido de graça para o público.
Bom, então tem uma contrapartida,
pelo menos. O público não pode pagar porque ele já pagou, porque esse dinheiro da Petrobras não é da Petrobras.
Uhum.
É do público, é dinheiro público.
Nesses governos aí, um deles, acho que foi Sarney, como eu devo lembrar, e vocês também, teve o chamado Projeto 6,5. Esse era barato, esse era para cantores já... De saudade, que estava se despedindo, que cantava aqui no Teatro
Aqui Parque. No Teatro Parque. Eu fui para Beto Guedes, fui para Belchior, fui para Guilherme Arantes, nesse projeto, e o ingresso, acho que se fosse hoje, era o quê? 30 reais? 40, acho, no máximo.
Uhum.
Sabe? E assim, a diferença, o primo da minha esposa, ele mora no Rio de Janeiro, nascido e criado lá, teve aqui de férias, e ele disse, por exemplo, ele vê um show de Djavan a 40, a 50 reais no Rio de Janeiro.
Uhum.
Um show de Caetano Veloso a 50 reais. Quando vem para cá, a gente tem que pagar 300, 400.
E você meter só aquela plaquinha Caixa Econômica no peito de um jogador do Flamengo, uhum, e pagar 15 milhões ao Flamengo. Oi, Romualdo.
O projeto 6,5, ele começou, Geraldo, na década de 70, em 1978, numa série chamada Série 6,5. Aí depois a Sala Funarte foi ampliando e virou o 6,5, que era a seguinte ideia. Um grande artista, digamos assim, um artista mais renomado, se apresentava um pouquinho depois, mas antes tinha pelo menos duas apresentações de artistas locais. Ou seja, os artistas locais abrindo shows de figurões, mas tudo isso em ingressos subsidiados. Eu me lembro que uma vez teve um show no 6,5 aqui em Brasília, que a abertura era de Belchior. E aí, quem encerrava o show era o Clube da Esquina de Minas Gerais. Portanto, era algo que você pagava um valor irrisório, mas que tinha artistas que estavam começando, era o pessoal do Ceará, né? Sim. Belchior, Fagner e Edinardo, e em seguida vinha o Clube da Esquina. Rapaz, aquilo foi uma maravilha, mas com o passar do tempo, aí quem abria show já estava encerrando e o 6,5 foi esquecido, infelizmente, ou lamentavelmente.
Ô Geraldo, na mira desses cortes da Petrobras estão contratos ainda vigentes, né? Firmados com grupos culturais de grande visibilidade. Por exemplo, é o caso das companhias de teatro Galpão, de Minas Gerais, que possui contrato ativo de R$4.200.000 até abril de 2020. Tem outro grupo, a Poeira, que é do Rio de Janeiro, que tem um contrato de R$1.000.000 até fevereiro deste ano. Tem também a companhia muito conhecida, inclusive, companhia de dança Débora Colker, que tem um contrato de 4 R$4.900.000 até junho de 2020 no Rio de Janeiro, além de Casa de Choro com R$950.000, Festival de Cinema do Rio. Então, veja só, são nomes, inclusive, importantes, que eu acho que tem condições de manter um trabalho privado, né? Porque tem um público que paga, tem um público seleto. Agora, vamos supor, Zezinho do Coco, Maria do Maracatu,
Pinto do Acordeon,
entendeu? O poder público poderia investir um valor bem mais baixo e manter essas pessoas vivendo bem de sua cultura. Porque você já viu alguém pagar para um ingresso de teatro para ver Zezinho do Coco? Não vai.
Agora vai,
entendeu? Né? Aí você paga ao poder público, vai. A gente tem vários exemplos aqui, paga R$600.000 para um cantor.
Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Gastar com cultura não é gasto, é investimento.
Sim. Agora deixar. É
investimento. Agora,
deformar a cultura
deformar,
é roubo.
Sim, aí é roubo. É você tá, como eu vi, não lembro quem era o artista, mas um artista já renomado aqui no Brasil e que pegou milhões para escrever um livro sobre sua biografia.
O que teve de escândalo aí com cinema, com isso, com aquilo?
Tem.
Não se conta, né? Vamos ao terminar esse negócio?
Olha, antes da gente terminar, eu só queria dizer que tem gente que pegou dinheiro para fazer um filme sobre Assis Chateaubriand, sobre a história da imprensa no Brasil, e até agora nem terminou o filme, nem devolveu o dinheiro, e nem está na cadeia. Amanhã tem mais, Passando a Limpo.
Pronto.
Passando a Limpo.